10h34, hoje é quarta, 29 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Acidente na BR-373 em Imbituva, na região dos Campos Gerais, deixa 3 pessoas gravemente feridas, entre elas uma criança de 8 anos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no início da manhã de hoje, no quilômetro 215 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente frontal envolveu um bitrem de Prudentópolis e um GM Classic de Guarapuava. O carro seguia sentido Guarapuava quando teria invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o bitrem que avançava em direção à Ponta Grossa. O motorista do bitrem tentou desviar para a esquerda, mas não conseguiu evitar a colisão. Os 3 ocupantes do carro, sendo uma criança de 8 anos e um casal, tiveram ferimentos graves, sendo atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Ponta Grossa e encaminhados para a UPA de Imbituva. O motorista do bitrem não se feriu. Ambos os condutores realizaram o teste do bafômetro, não acusando o consumo de álcool. A pista ficou parcialmente interditada até próximo das 9 horas da manhã. Neste momento, o trânsito fluindo normalmente na região. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Uma criança foi resgatada após cair em um buraco de 3 metros no município de Mamborê. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Esse caso aconteceu ontem à noite em Mamborê, cidade da região de Campo Mourão, no centro-oeste do estado. Uma menina de 1 ano e 11 meses caiu num buraco de 3 metros de profundidade de uma obra que estava sendo executada nas proximidades da residência da família. Era um buraco estreito de 20 centímetros de diâmetro e vários bombeiros foram mobilizados. Eles realizaram uma operação complexa de salvamento. O primeiro passo foi instalar uma tubulação para que a criança ficasse segura em caso de deslizamento de terra e pela mesma tubulação enviar oxigênio. O pai da menina acompanhava tudo de perto e conversava com a filha enquanto os bombeiros agiam. A mãe precisou ser medicada porque estava muito nervosa. Os socorristas mediram o terreno para definir uma estratégia de ação. A vítima caiu em pé e estava presa no buraco. Uma escavadeira da prefeitura foi utilizada para cavar uma abertura ao lado de onde a criança estava. E foi nesta área, com 1,80 m de profundidade e 2 m de largura, que os bombeiros trabalharam. Para acessar a vítima, os bombeiros cavaram com a mão uma abertura lateral de 50 centímetros por onde retirar a criança sem lesões e consciente. A menina passa bem. Esse trabalho complexo, mas planejado, do início ao fim, levou ao todo 1h20 e mobilizou, além dos bombeiros, a Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil e a Prefeitura de Mamborê. Os momentos finais foram os mais emocionantes. Em 15 minutos cronometrados, os bombeiros escavaram essa abertura de 50 centímetros para retirar a criança, que foi entregue ao pai, e uma foto mostra a criança aconchegada no colo do pai depois deste enorme susto. Muitos vizinhos acompanharam e comemoraram o resgate. Luciano.
Nossa. Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A BR-277 segue trazendo transtornos aos usuários, com uma média diária de 5 quilômetros de congestionamentos registrados no trecho Curitiba até Paranaguá. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a BR-277 tem tido filas nos pontos onde há obras do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT. Em um vídeo feito pela reportagem da CBN nesta terça-feira, é possível ver parte da extensão do engarrafamento causado pelos canteiros de obras na região serrana. O DENIT, que realiza trabalhos de contenção e restauração do pavimento, informou em nota que 90% das obras no quilômetro 42 estão concluídas e no quilômetro 33 o projeto para a reforma da pista deve ser concluído até sexta. A estrada, que é a principal ligação da capital com o litoral, passa por trabalhos emergenciais desde o dia 14 de outubro, quando parte do paredão de pedra que fica na Serra do Mar desmoronou. Na época, as fortes chuvas causaram mais estragos na região, deixaram outros 3 pontos com necessidades de atendimento. A recuperação foi feita pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, depois que um convênio foi firmado com o DENIT. A expectativa é de que até abril o trecho de maior impacto da descida ao litoral seja liberado. Já o quilômetro 33, que apresentou rachaduras no pavimento, ainda não tem prazo para execução da obra. Com tantos transtornos, entidades que representam o setor de transportes indicam um prejuízo enorme referente às horas dos caminhoneiros parados nas estradas, atrasos de cargas e manutenção dos veículos. O cálculo feito pela entidade representa só as perdas referentes ao período de início da safra. Agora, no mês de março, com a colheita e exportação em alta, o valor médio do prejuízo pode ser ainda maior. Ontem, os caminhoneiros tiveram ainda que enfrentar o bloqueio parcial da rodovia para o trânsito de cargas especiais, em uma operação que durou cerca de uma hora, mas contribuiu para o aumento do congestionamento. Na manhã de hoje, conforme informações da PRF, próximo às 6h30 da manhã, havia registro de filas na rodovia. No quilômetro 33, de 5 quilômetros, no sentido Paranaguá, 2 quilômetros na pista para Curitiba, já o quilômetro 42, no quilômetro 42, os motoristas enfrentavam 3 quilômetros para descer o litoral e 4 quilômetros de fila para subir à capital. Um projeto que permite o comércio 24 horas em Londrina é aprovado em segundo turno na Câmara de Vereadores. Foram mais de 2 anos de discussão no Legislativo até esta aprovação. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O projeto de lei que autoriza, então, o chamado comércio varejista 24 horas, de domingo a domingo, foi aprovado em segundo turno durante a sessão dessa terça-feira aqui na Câmara de Londrina. A proposta foi aprovada após mais de 2 anos de discussão, com uma emenda que libera o funcionamento das lojas em horários diferenciados, desde que haja uma regulamentação nas convenções coletivas entre os patrões e os empregados. Ou seja, caso o lojista queira funcionar de madrugada, por exemplo, o horário diferenciado, acompanhado do pagamento da hora extra, vai precisar estar regulamentado em uma convenção entre as duas partes interessadas. Já em relação à segurança dos funcionários e também dos clientes nas lojas, principalmente na área central da cidade, o comando da Polícia Militar já havia informado que, mesmo antes da proposta, criou um costume de realizar patrulhamentos na região durante a noite e também nas madrugadas, e que o funcionamento dos estabelecimentos nesses horários pode ajudar a coibir o registro de furtos e invasões. Agora, esse projeto aprovado segue para sanção ou veto do prefeito Marcelo Bellinati, para então ser realmente aí entrarem em vigor. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, então, o projeto que segue a sua tramitação lá em Londrina. Falou aí a Cláudia Lima, da CBN Londrina. O governo do estado liberou recursos para a União da Vitória revitalizar o Parque Morro do Cristo, que é a principal atração turística da cidade. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Secretaria das Cidades está liberando mais de 7 milhões de reais para obras destinadas a apoiar o desenvolvimento urbano em várias regiões do estado do Paraná. E um dos municípios beneficiados pelo projeto é a União da Vitória, aqui no sul do estado. Serão liberados mais de 600 mil reais para a revitalização do Morro do Cristo, uma obra considerada fundamental para fomentar o turismo no Vale do Iguaçu. No local será construído um mirante e o Monumento do Cristo passará por uma reforma, assim como a capela. Instalações elétricas, iluminação, calçamento e paisagismo em área urbanizada também são obras que fazem parte do projeto. E há uma licitação também em andamento através da Prefeitura de União da Vitória para a abertura de um restaurante no Morro do Cristo, ou seja, uma mobilização por parte do governo do município e também do governo do estado para repaginar este local que atrai muitos turistas todos os anos. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Tomaram posse os novos diretores da Itaipu Binacional. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na noite desta terça-feira, no Mirante Central da Itaipu Binacional, aconteceu a posse de 4 novos integrantes da diretoria executiva brasileira da empresa, que começou a ser formada com a posse do deputado federal Enio Verri como diretor-geral, ocorrida há 12 dias com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Foz do Iguaçu. Para o cargo de diretor técnico executivo, o escolhido foi Renato Soares Sacramento, em substituição a Davi Rodrigues Krug. A diretoria jurídica, por sua vez, será comandada por Luiz Fernando Ferreira de Lazari, que assume o lugar de Mariana Favoreto Thiele. Igor Gomes Rocha será o novo diretor administrativo executivo, sucedendo Paulo Roberto da Silva Xavier. A quarta e última mudança oficializada na última nomeação foi de Carlos Carboni para a diretoria de coordenação, que era exercida por Luiz Felipe Kramer Carbonell. Para completar a cúpula brasileira, ainda falta o preenchimento de dois cargos. Na superintendência do Parque Tecnológico Itaipu, já circulam convites para a posse do professor e ex-deputado Irineu Colombo, que é de Medianeira e assume na próxima sexta-feira, dia 31, às 10 horas da manhã. Falta definir apenas um novo titular da diretoria financeira, para a qual um dos indicados é também o ex-deputado Pedro Guerra, filho do ex-ministro Alceni Guerra. Lucian.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E antes de encerrarmos o CBN Paraná desta quarta-feira, eu lembro que hoje, 29 de março, é aniversário de Curitiba. A capital paranaense comemora 330 anos de história. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. O CBN Paraná reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.